Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero também cumprimentar as crianças. Ver criança no Senado é uma aleluia para a República, porque o futuro pertence a vocês. Parabéns pela oportunidade de aqui estarem. Nós nos sentimos honrados com a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado. Senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, um novo Código Penal para o Brasil. Em cerimônia realizada nesta terça-feira, senhora presidente, dia 18, o Senado Federal instalou a comissão de 15 juristas para elaborar um anteprojeto de Código Penal. São estudiosos, advogados, promotores, procuradores e juízes de pensamentos diversos, senhores senadores, representativos do debate jurídico penal brasileiro, que durante 180 dias prestarão serviços não remunerados, à nação brasileira. O Código Penal é uma lei essencial para a proteção da sociedade e dos indivíduos, já que, acima de tudo, a legalidade é uma garantia para o cidadão, conquista da civilização moderna, que apenas admite a cominação de penas e sua execução a partir de regras claras, previamente aprovadas e publicadas. No entanto, senhora presidente, em contraste com uma dinâmica social cada dia mais veloz, globalizada e tecnológica, nosso atual Código Penal é oriundo de 1940. Muito bem, o Código está quase se aposentando compulsoriamente. 1940. É óbvio que ele recebeu uma revisão na sua parte geral em 1984. Como bem lembrou o presidente desta casa, o senador José Sarney, em seu discurso de instalação da comissão, na terça-feira passada, o Código Penal brasileiro, e abro aspas, foi elaborado na vigência do regime do Estado Novo. Portanto, nós estávamos em uma ditadura, atravessou o regime liberal de 1946 e as constituições impostas pelo regime militar. E, há 23 anos, conflita com as mudanças da Carta Constitucional de 1988. Ocorreram mudanças, e ainda continua a fala do Sua Excelência, o presidente desta Casa, ocorreram mudanças fundamentais nos direitos individuais, sociais e difusos. A sociedade de informação chegou com as novas tecnologias que permitem crimes inimagináveis, que em 1940 eram inimagináveis, como o que ocorre hoje via internet. Fecha aspas. Nossa lei penal nasceu atrelada às fontes do passado liberal individualista, fazendo com que, em detrimento da própria vida e dos direitos difusos e coletivos, seja privilegiada a proteção do patrimônio individual. Assim é que todo penalista sabe muito bem o que fazer se um indivíduo, por exemplo, usa uma chave falsa para furtar uma televisão, por exemplo, de um município do estado de Mato Grosso, da senhora Maria no município de Colniza, do seu José no município de Acorizal, no estado de Mato Grosso. Um indivíduo pega uma chave falsa para furtar uma televisão, por exemplo, mas encontra grandes dificuldades legais para punir alguém que comete crimes de natureza difusa, coletiva ou mesmo transindividuais, como no caso dos responsáveis pela quebra de um grande banco ou crimes contra a humanidade. E aqui cito o mais importante, crimes com vítimas difusas à corrupção. Estamos preparados para furto de televisão, mas não estamos preparados para tratarmos a corrupção na medida que se merece para este tipo de conduta que viola a paz social. Só para se ter uma ideia, senhores senadores, o furto qualificado desta televisão, crime sem violência à pessoa, tem pena prevista de 2 a 8 anos. Repito, de 2 a 8 anos de reclusão. Enquanto que homicídio culposo, que trata do bem jurídico maior, que é a vida, possui uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. E qual é o mais importante para o senhor Mário, da cidade de Cuiabá? A sua televisão ou a vida de um semelhante? supor, temos certeza que o cidadão de bem entende que a vida há de um semelhante. Desde a sua elaboração, senhores senadores, a população do Brasil quase decuplicou, deixou de morar principalmente nos campos, porque nós vivíamos em uma sociedade que era rural, e veio para as áreas urbanas. A referência de formação de bando ou quadrilha, por exemplo, senador Sérgio, e Vossa Excelência é um jurista, sabe bem disso, o artigo 288 do Código Penal, que trata de quadrilha ou bando, foi pensado tendo em conta o bando de Lampião. Imaginemos, bando de Lampião. Assim, o nosso código pensa em cangaceiros de Lampião ainda, pouco semelhantes às quadrilhas que hoje têm tentáculos internacionais e até mesmo tentáculos políticos, como nós todos sabemos. Fica expresso, assim, que há um notável grau de atraso e falta de sintonia contemporâneas de segurança e proteção da população, o que reflete nos inúmeros dados revelados por pesquisa do Ibope, divulgada na data de ontem, pesquisa contratada pela Confederação Nacional das Indústrias, que revelam os seguintes dados. 51% da população qualificam segurança do país como péssima ou ruim. 51% da população. 79% da população já presenciaram algum tipo de crime ou situação de violência nos últimos 12 meses. 30% disseram ter sofrido diretamente com a violência em caso de roubo e furto nos últimos 12 meses. 80% dos entrevistados mudaram de hábito em razão da violência, deixaram de andar com dinheiro, aqueles que têm dinheiro. 63% aumentaram os cuidados ao sair de casa. E, pasmem, 54% da população tem evitado sair à noite. E o último dado que se faz interessante, 8% viram algum ser morto no período de 12 meses. 8% da população presenciou a prática de um homicídio. Com muita honra, e tenho certeza que trará luzes à minha fala, passo a palavra ao senador Sérgio.
Obrigado, senador Pedro Táxi, pelo aparte. Primeiro eu quero enaltecer a iniciativa de Vossa Excelência em vir à tribuna do Senado Federal, desta casa, para falar de assunto tão importante. Inclusive, eu acompanhei ontem o lançamento no gabinete da presidência dessa casa, com a presença de ministros do STJ e também de juristas e de outros parlamentares. A reforma do Código Penal, ela é muito importante e o Senado Federal está dando este primeiro passo com a formação dessa comissão composta pelos maiores juristas do Brasil e no meu estado temos lá o jurista René Dotti que integra esta comissão. Mas nós temos que aprimorar esse código de tal forma, senador Táxi, que ele passe a ter uma aplicabilidade dentro do contexto para que nós venhamos a diminuir a criminalidade no nosso país. Ou seja, para que o cidadão brasileiro ele tenha uma sensação de que realmente está sendo feito algo em prol dele e que não há uma impunidade. Porque a sensação de impunidade nesse país é que leva cada vez mais o aumento da criminalidade. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência para dizer que o Senado Federal está realmente dando início a um debate necessário para que nós possamos reduzir a criminalidade no nosso país.
Muito obrigado, senador Sérgio. A vossa fala trouxe mais luzes a esta humilde pregação que eu faço aqui por um novo Código Penal. E peço à presidência que incorpore a vossa fala a este pronunciamento. E Vossa Excelência muito bem honra ao Estado do Paraná nesta casa. Esses dados, senhora presidente, mostram que, enquanto os criminosos estão soltos, os cidadãos não estão podendo circular livremente. Essa pesquisa publicada ontem, isso revela. Por essas razões, é imprescindível uma releitura do sistema penal à luz da Constituição de 1988, que, ao direcionar o Brasil rumo à construção de um Estado social e democrático de direito, superou velhos dogmas do liberalismo clássico e contemplou em seu texto os direitos sociais como direitos fundamentais. E, junto a eles, posso continuar? Acabou o tempo. Eu peço, se possível, que eu tenha
e, junto a eles, a exigência de ações políticas positivas por parte do Estado visando sua implementação. Como consequência, senhora presidente, a tutela do direito se desloca para o lugar da proteção coletiva da sociedade, tendo a dignidade da pessoa humana como valor central do sistema jurídico. Nesse contexto, o bem jurídico constitucional transcende o âmbito individual e passa a englobar também os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, o que implica em maior proteção da sociedade a partir de dois vetores básicos que me permito citá-los. Primeiro, a proibição de excesso e a proibição da proteção deficiente, senhora presidente. Não podemos fazer o mais, mas também nós não podemos deixar de fazer o que se apresenta como necessário. Aliados à compreensão de que os direitos fundamentais também possuem eficácia entre os particulares. E passo ao
Para concluir, senador.
Por isso, o primeiro grande desafio da comissão será delimitar os bens jurídicos essenciais, aqueles que mereçam a solução última do direito penal, retirando desta seara delitos de menor potencial ofensivo e para então dosar a pena a partir do binômio prevenção-repressão, tendo em vista a proibição de excesso combinada com a proibição de proteção insuficiente. Nós não podemos permitir, senhora presidente, que o direito penal do Brasil ele continue só pensando na senzala. Temos que fazer com que o direito penal no Brasil também penetre na Casa Grande. Não podemos entender que o direito penal, como ocorre hoje, fez a opção pelos pobres, tal qual a teologia da libertação. Meu tempo encerrou e eu não quero ser comparsa na prática de irregularidades, mesmo sendo irregularidades regimentais. Desta feita, se eu estou aqui a defender um código penal que possa trazer limites à nossa atuação, o nosso limite aqui é o regimento. Assim, eu solicito a Vossa Excelência que o pronunciamento possa ser incorporado aos anais desta casa para celebrar a esta Comissão Especial de Juristas, que penso em 180 dias ela terá um trabalho e poderá trazer resultados úteis, efetivos para a sociedade brasileira. Muito obrigado.